Valdenir, início de ano, geralmente os contratos estão vencendo, outros, né, estão, vamos dizer assim, para vencer, ou aquele mesmo que acabou de renovar o contrato do aluguel. E você vem para falar com a gente hoje da seguinte indagação: o locador pode rever o imóvel alugado? Como é que fica uma situação dessa, Valdenir?
Pois é, Letícia, olha que pergunta interessante, né? E eu até acrescento mais uma. A gente até vem conversando muito a respeito sobre uma evolução do mercado imobiliário, né? As atualizações do contrato, as avaliações, né, das relações locatícias. Então, a gente tem percebido, inclusive, que está havendo uma procura maior, e, logicamente, se há uma procura maior, o valor de mercado, o valor das locações, elas aumentam. Isso faz mobilizar esse mercado e até mesmo sugerir algumas alterações nas relações contratuais. E aí, interessante que durante essa semana, até pegando o gancho, eu tive duas situações de questionamento que me chamaram a atenção, né? Uma delas foi um inquilino que tem um lava-jato, né? E o outro que tem uma imobiliária, que administra um imóvel residencial. O inquilino que tem essa atividade empresarial de lava-jato me indagou, falou: Valdenir, eu exerço uma atividade comercial, né, atualmente, investi mais de 100 mil nesse imóvel, e aí eu te pergunto, né, e se eventualmente o proprietário ele quiser o imóvel de volta, como é que fica essa situação, né? E o outro caso foi dessa imobiliária, né, que também me indagou, falou: Valdemir, eu aluguei um apartamento residencial, né, e depois de 3 meses de locação, o proprietário manifestou o interesse de vender esse mesmo imóvel, né, para uma pessoa distinta da pessoa que eu aluguei o imóvel. Pode acontecer isso? Eu posso desfazer esse contrato? Então, são perguntas assim extremamente importantes que acontecem no dia a dia, né? Isso pode trazer assim consequências jurídicas em relação, né, a esse fato. E a pergunta, e respondendo objetivamente as perguntas, a resposta é não. É muito importante que o locador entenda que a lei de locação ela tem um carinho especial com o locatário. Inclusive, assim, existe até uma decisão, uma discussão, aliás, técnico-jurídica sobre esse caráter protecionista da lei dos locatários. Mas esse é um assunto que deve ser tratado em centros de estudos acadêmicos. Mas a regra é que não pode o locador realizar essa quebra de contrato. Agora, como qualquer lei e situações, é lógico que existem algumas exceções, né, que pode sim o proprietário, né, reaver o imóvel. E essas condições, essas exceções, elas também estão previstas na lei de locação, tá? Então, assim, respondendo objetivamente, não pode, tá? Agora, existem essas exceções, tá? E essas exceções, elas estão descritas na lei de locação.
Agora, Valdenir, e se ocorre uma venda efetiva do imóvel? A pessoa vai, ocupa um imóvel, e daí antes, a gente sabe que existe aquele prazo de 1 ano, mínimo, né? Que normalmente é respeitado no caso do aluguel residencial, e o proprietário vende antes desse prazo, digamos com 6 meses de ocupação, e comunica então a pessoa que está alugando que aquele imóvel foi vendido. A
Certo.
pessoa, ela é obrigada a cumprir os 12 meses? Como é que fica isso?
Olha que interessante, ótima pergunta. Primeiro ponto, tem que se verificar qual o tipo de contrato foi estabelecido entre locador e locatário. Se foi CACA, um contrato de locação com prazo determinado, ou seja, olha, foi estabelecido que tem um prazo de 2 anos de locação, foi estabelecido que tem um prazo de 1 ano de locação, isso é um prazo determinado. O novo proprietário, né, tem que sim respeitar esse contrato de locação. Não pode simplesmente, pelo fato de ele ser o um novo proprietário, retirar esse inquilino e não respeitar aquele contrato de locação prévio, mesmo que ele não tenha efetivado isso. Logicamente que, quando você vende um imóvel, o vendedor tem que dar prioridade ao locatário. Então, o primeiro passo é: quero vender o imóvel. Eu vou dar a oportunidade do meu inquilino de manifestar o interesse dele em comprar esse imóvel. Se eventualmente esse inquilino não tiver interesse, né, em comprar esse imóvel, pode sim ele vender para uma outra pessoa. Lembrando, se for um contrato por prazo determinado, o novo proprietário tem que respeitar, né, esse contrato de locação.
Agora, existe a lei e existe também aí um certo bom senso, né, Vandinha? Porque,
claro,
digamos, daí num caso como esse, o inquilino também pode dizer o seguinte: bom, vamos fazer o seguinte, vamos resolver a situação de uma outra maneira. É, você já está vendendo o mesmo imóvel, então vamos para uma exceção. Você vendeu o imóvel antes do prazo definido lá de um ano, então eu também vou abrir mão de morar por aqui. Você acha que isso é possível, chegar a um ponto de consenso num caso como esse?
Cacai, você entrou em uma das exceções que eu comentei com você, que está previsto na lei de locação.
Uhum.
Dentro da lei de locação fala que se ocorrer um mútuo acordo entre as partes, pode haver a rescisão de contrato.
Certo.
E aí entra a figura do bom senso, né? Do bom diálogo, né? Do acordo, né? Da percepção que o contrato tem que ser bom para ambas as partes. Então, assim, acontecendo uma quebra de contrato, nunca é bem-vindo uma quebra de contrato. Mas quando há diálogo, podem interpretar as cláusulas do contrato e colocar no meio termo. Porque certamente um contrato bem redigido também existem penalidades dentro desse contrato. Se você não respeita um acordo previamente estabelecido, é natural, dentro de um contrato bem redigido, que exista também consequências em decorrência desse não cumprimento desse acordo. E aí entra perfeitamente o que você falou, um bom diálogo, um bom acordo, né, uma boa intenção, né, na resolução daquele acordo, e evitar naturalmente situações contenciosas, que é aquela que direcionam, né, o entendimento para o Poder Judiciário. Tudo que você leva hoje, situações de ordem comum para o Poder Judiciário, tudo fica mais difícil de se resolver. São prazos mais extensos, são envolvimento de advogados, outras pessoas, né, que não estão emotivamente envolvidas dentro do acordo. Isso pode trazer consequências não só financeiras, mas consequências emocionais. Então, assim, o melhor caminho, logicamente, e você muito bem abordou, é um bom acordo, é o bom senso, é o entendimento equalizado do contrato.
Ok, então, muito obrigado, Valdeni. Boa semana.
Eu que agradeço, uma ótima semana a todos.